A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Jair Cruz, que é o presidente da Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais da Serra dos Morgados e também coordenador de Arranjos Produtivos. E nós vamos falar sobre o Eco Festival do Café de Campo Formoso e Jaguarari, cercado aí de muita expectativa. E o Jair vai poder contar um pouco para a gente aí a respeito deste Eco Festival, que já, a gente pode dizer, já chegou, né, Jair? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Macari, boa tarde, Marconde, boa tarde a todos os ouvintes da 98. Ela chega na região como um todo, né? Quando a gente fala 98, chega bem. Então, essa mega audiência da 98, um abraço a todos os cafeicultores que estão nos ouvindo nesse momento. Nós temos uma rede, eu vou falar aqui da rede da Rota, que esse ano a gente é uma novidade para a gente, Macari e Marconde. Nós estamos com 120 produtores e dentro do circuito da Rota, que são produtores já produzindo, temos 48 que estão agora no grupo aqui acompanhando e ouvindo a audiência da 98. Então hoje a gente vem aqui para bater um papo, falar de café, falar dessa pulsação da cadeia produtiva do café. Fui provocado inclusive por Marconde esses dias sobre esse dilema dos preços, né? E embora eu não queira entrar aqui na cesta básica, eu vou falar apenas do que tange ao café, mas que é impactado por o preço e não só o produtor, mas também o consumidor final sente os impactos disso tudo. E no fringir a gente vai fechar com chave de ouro falando do nosso festival aí.
Ô Jair, então vamos falar, você falava aí sobre essa questão que Marconi abordou com você, e a gente, como você deixou aí em aberto, vai falar sobre o Eco Festival, mas sobre essa questão aí do... O café é uma commodity, né? O preço do café, a gente percebe o nosso café comum, aquele café que a gente compra no supermercado. Eu não estou falando nem de cafés especiais.
Sim.
É do café comum, que você compra um pacote de 250 gramas, 500 gramas no supermercado, da mercearia, enfim. Se a gente parar aí para analisar, nesses últimos anos, houve um aumento substancial.
Sim,
né?
Sim. Olha só, Marcário. Esses dias eu fui provocado, inclusive, numa feira de exposição, por que a gente estava pagando tão caro o café. Eu digo, olha, o café é o seguinte, ele é a segunda maior bebida consumida no mundo. Só perde para a água, que é essencial para a existência humana. E se não bastasse o fato de ser o segundo maior produto consumido, a segunda maior bebida consumida, as pessoas estão num momento pulsante da economia, né? E aí eu me refiro à questão comercial, porque o Brasil é o maior produtor de cafés commodity e o segundo em especiais, né? Quase que batendo, eu acredito que esse ano vai bater aí em primeiro lugar dos cafés especiais também. E aí, se não bastar só esse fator, o Brasil abriu as portas para o mundo e bateu na porta de um mega país que não consumia café, que é a China. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes e eles consumiam chá, né? E aí os nossos produtores de cafés, né, as associações, as cooperativas, o governo tem feito essa... Inclusive está tendo uma missão comercial e técnica agora esses dias na China, rediscutindo esse fechamento de negócio de venda de cafés. E para você ter uma ideia, o ano passado era para ser fechado um contrato de pouco mais de 325 mil sacas de cafés especiais, porque eles não optaram pelo commodity, né, o café comercial, que a gente encontra muito nas prateleiras. E eles fecharam o ano, bateram uma meta de 1 milhão de sacas. E aí você volta para o Brasil, os produtores não estavam prontos para esse mercado, para jogar tudo isso no mercado internacional. E aí o preço impacta, porque falta no mercado local, porque vai ser exportado e encarece o produto.
E aí a gente não vai falar nem sobre qualidade, né? Porque o produto de primeira linha, o produto, o café especial, enfim, é exportado.
É exportado.
Aqui acaba ficando aquele produto de uma qualidade menor, mais duvidosa, sim. Infelizmente. Né?
Na verdade, além disso tudo, é claro que a gente tem bons e os cafés especiais hoje é encontrado em todas as feiras, as pessoas acabam optando em procurar um produto mais barato, Mas aí o que aconteceu? Nós tivemos um fator climático. Para você ter uma ideia, o maior produtor no Brasil é o estado de Minas. E Minas sofreu, em 23, uma catástrofe da questão de geadas e granizos. Em 2024, seca, não sei se você viu nos jornais, você deve ter acompanhado, vocês estão aqui na mídia sempre, foi muitos cafezais queimados. Então, o ano bom para eles está sendo justamente 2025, com muita chuva e produção. Então, isso resulta também, impacta o comércio e a produção nacional. E aí, a gente está vindo nessa retomada aqui para a nossa região, que a gente vai falar aqui. E isso é bom. Porém, para quem está apenas como consumidor final, isso impacta. E isso é um resultado. Uhum. Né?
Então, e sem falar também na questão da inflação, né? Que é um negócio que está prejudicando e atrapalhando a vida do trabalhador, a vida do cidadão comum. Ô Jair, mas trazendo aí para a nossa região, é a terceira edição do Ecofestival, né?
Certo. Nós estamos agraciados em conseguir já chegar ao terceiro e assim tem dado um impacto importantíssimo. Porque quando a gente fala do evento em si, as pessoas pensam apenas que é um momento festivo, mas não. O festival é para buscar abrir possibilidades de conexões comerciais, conexões interpessoais, conexões sociais, culturais, festiva, que a gente sempre tem esse fechamento, a gente começa sempre as aberturas técnicas, discussões de oficinas e debates sobre café, sobre produção, sobre manejo. Temos a Feira da Agricultura Familiar, que é pulsante. No primeiro ano nós tivemos pouco mais de 40, no segundo já foram 68, e agora a gente está com mais de 120 pessoas com expositores para participar do terceiro Ecofestival. E eu quero aproveitar até o ensejo e deixar aqui o meu abraço, alô para toda a região da Serra do Morgado de Baixo e Serra de Cima, porque a Serra de Baixo é Jaguararia, de Cima é Campo Formoso. Pra você ter uma ideia, Seu Toimbão e Cícero, que essa hora estão ouvindo a gente, eles produzem ótimos cafés e foram o ano passado premiados, entre os 8 premiados como cafés especiais. Eles já são cafés especiais porque na prova do ano passado eles conseguiram galgar 86, 84 pontos. Para ser café especial tem que estar acima de 80 pontos. Eles na primeira já bateram 84, 86. Então eles são cafés especiais, assim como Maria de Lourdes e Ireno, Elizabeth e Joaquim. Então, esse pessoal, eles estão num nível muito bom de café e vem agora para o terceiro com uma produção boa esse ano, embora a gente também esteja sendo impactado pela questão climática e a questão também de preço. Mas a gente vai vir para um festival onde vai ter esse ano café em uma quantidade bacana para fazer as provas e degustação e venda. E o mercado que a gente começou lá com a primeira feira com 55 mil em vendas, o segundo festival agora a gente teve 258 mil em vendas só na parte de cafés da feira. Então a gente espera bater esse recorde, ultrapassar esse recorde, dobrar essa meta. E uma coisa que está pulsando lá nas duas serras, e aí a gente quer estender isso para a discussão da rota, que é a questão do turismo, que é a questão da imobiliária. Você tem uma ideia, o aquecimento, o preço de mercado de uma tarefa há 3, 4 anos atrás naquela região era pouco mais de 5, 6 mil, hoje ultrapassa os 60 mil reais, então aqueceu muito. Tem muita gente lá chegando e construindo chalés, construindo espaço para poder frequentar nesse período do friozinho, porque é um atrativo essa região nossa, né? Toda essa formação da Serra do Espinhaço. Então a gente está trazendo muita expectativa para quem está chegando e trazendo para a região muito desenvolvimento econômico e sustentável.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Jair Cruz, presidente da Cooperativa de Produtores de Cafés Especiais de Serra dos Morgados. Fazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, Marconi.
Jair, boa tarde. Você falou sobre o avanço econômico e o investimento em turismo. Campo Formoso, no passado, região de Formosa, segundo informações que obtivemos, que foi grande produtora de café. Grota da Gia, também uma outra área produtora de café. E, diante dessa geração de emprego e renda, qual local propício para se investir? Tem que ter pesquisa, tem que saber como vai estar investindo, porque muita gente só observa o resultado. Hoje, Serra dos Morgados é uma realidade. Mas para quem quer começar?
Olha, Marconi, uma coisa importante desse cenário. A gente retomou a cadeia produtiva que há mais de 200 anos produziu muito aqui nessa região. Né? É, depois da crise da mineração, né, aquela coisa do corre atrás do ouro, depois vem a questão dos cafés. E aí com a quebra lá de 30, depois a quebra de 70, as pessoas viram que não tinha preço, era melhor acabar com todas as unidades. Você tem uma ideia, aqui nós tínhamos 2 unidades de torrefação, Bonfim tinha mais 6 unidades de torrefação. Então assim, você não tem 8 unidades de torrefação se isso aqui não produzia café. Aqui produzia muito café. Daqui, inclusive, a gente está fazendo um estudo, daqui de Jaguarari, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, até Piritiba era uma região de muita produção, fora a discussão da Chapada Central lá, que o pessoal já retomou e a gente tem acompanhado. Mas voltando à pergunta sua, o trabalho que iniciou em 2017 partiu de um estudo acadêmico. Né? É minha sobrinha mesmo, ela fazia um trabalho no IFE e a mãe dela fazia a venda daquele cafezinho no saquinho de açúcar, como a gente chama, e aí começou aquela discussão, olha, tem algumas pessoas que continuam produzindo um pouco de café, e aí você falou tão bem da Formosa, vou citar o fato da Formosa, e elas não têm assistência técnica para voltar a produzir, né? E aí o IFE de Senhor do Bonfim deu toda a assistência naquele momento para a discussão da cadeia produtiva, e a partir daí chegou o Senar com esse amparo técnico. Tem que ter assistência técnica, tem que ter acompanhamento. Hoje o Senar é uma realidade. Nós formamos, nos últimos 2 anos, 4 turmas, foram 120 produtores assistidos, e agora o Senar está aberto para mais 2 turmas, inclusive. Quem nos ouve, estiver lá no campo, na ponta, região que vocês falam da Grota da Gia, Formosa, região do Limoeiro, que agora tem um grupo bom. Mandar um abraço, inclusive, para a turma lá de Emerson, professora Anitta, que estão com uma quantidade boa de cafés e vão agora levar para o festival. E aí chego na realidade hoje da Formosa. Você fala Formosa, Puxadeira, Curral da Ponta, até chegar ali na região da Tuiutiba, isso aí era um polo de produção de café. E ali a gente tem hoje na Formosa o Vinícius da família dos Curaçás, que está fazendo um trabalho belíssimo. Eles têm hoje pouco mais de 30 mil pés de cafés, né? Acho que tem 20 mil em produção e 10 mil chegando para produzir. Mas eles têm uma coisa que a gente não tinha observado lá atrás, que é um pouco mais de 700 matrizes de café típica, que é uma variedade do Arábica, mas das mais caras do mundo, e que a gente estava dizimando, e eles têm guardado isso. Tá? Então hoje quem desponta aqui é Campo Formoso, hoje com o Vinícius, pessoal do Limoeiro, a Nori, que é sua amiga, está hoje, inclusive, na primeira feira regional do Nordeste da Economia Solidária da Agricultura Familiar em Salvador, que acontece de 8 a 11, e ela está lá representando os 6 municípios com a produção de cafés especiais, que é a Aldenora, está lá hoje em Salvador, fazendo esse trabalho de divulgação para a gente, a quem eu deixo um abraço, está acompanhando a gente. Então, assistência técnica, acompanhamento, apoio. E aí eu digo aqui, em Campo Formoso nós temos um cara que é peça-chave, quer deixar meu abraço a ele, que é Rangel, que está fazendo um acompanhamento na Secretaria de Agricultura, e a quem a gente vem sempre apelando para montar de fato, viu, Rangel, o viveiro de mudas e fazer a doação de mudas aqui em Campo Formoso, porque, por exemplo, Antônio Gonçalves, do prefeito, fez uma doação de 100 mil, Senhor do Bonfim começou um projeto com 30 mil, agora vai fazer mais 30, Pindobaçu agora iniciou um projeto para doação de 15 mil. Então, tem que ter apoio do poder público, porque só os produtores sozinhos não conseguem alavancar a produção.
Olha, agora já 1h21, nós estamos conversando com Jair Cruz, que é presidente da Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais de Serra dos Morgados, falando sobre o Eco Festival, terceira edição do Eco Festival do Café. Só vou dar uma pausa aqui, Jair, rapidamente, para trazer uma informação aqui. Fumaça Branca, novo Papa eleito no conclave. O novo Papa da Igreja Católica foi eleito hoje. A Fumaça Branca saiu da chaminé da Capela Sistina para indicar que os cardeais chegaram a um consenso no conclave para escolher o sucessor de Francisco. Isso acontece no segundo dia da votação secreta dos cardeais. Ainda não se sabe qual cardeal foi eleito e nem qual nome de Papa ele usará. Os sinos da Basílica de São Pedro estão tocando para dar as boas-vindas à notícia de eleição de um novo Papa. A multidão da Praça Principal do Vaticano explodiu em aplausos quando a fumaça branca começou a sair da chaminé da Capela Sistina. O cardeal protodiácono Dominique Mambert irá à varanda central da Basílica de São Pedro em breve para anunciar aos fiéis as palavras Habemus Papam. Depois de alguns minutos do anúncio, o novo pontífice deve aparecer para a multidão na Praça São Pedro e fazer a primeira oração. Em cerca de 4 a 5 dias deve ser feita a primeira missa do novo Papa. Essa é uma informação trazida agora há pouco pela CNN Brasil, com essa informação de que fumaça branca saiu da Capela Sistina com o novo Papa eleito pelo conclave. É, mantendo aquela tradição dos últimos anos, né? No segundo dia de votação, já saindo aí a escolha, a definição da escolha do novo Papa para comandar a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora já 1h23, voltando aqui para a nossa entrevista com o Jair Cruz. Marconi.
Jair, e como vem aí a programação para o lançamento do terceiro Festival do Café?
Marconi, a gente está inclusive, fica até uma provocação a você e eu espero que você compareça, viu? Deixar a provocação para a Macari, quem sabe ele também não queira ir. Dia 17 agora, nós tivemos agora em abril, dia 14, né, o Dia Internacional do Café, e agora a gente tinha, inclusive fiquei lhe devendo o convite da vinda que seria nessa data, e agora dia 17 a gente tem o lançamento oficial, né, com toda a grade, inclusive estamos nos fechamentos, estou esperando o professor Juraci para a gente fechar agora essa semana com a coordenação e fechar e sair do forno quentinho. Eu vou te mandar, inclusive, a programação. Mas a gente já tem uma programação prévia para lançar agora dia 17, e é nessa que vai vir agora dia 17 o lançamento, que é na Semana Nacional do Café, né? Em que o Brasil comemora o início das colheitas. Já está colhendo, mas oficialmente o Brasil abre dia 24 de maio, a Semana Nacional da Colheita do Café. Então, dia 17 agora, a gente tem esse convite para quem puder. A gente vai ter uma transmissão pelas redes sociais e também vai estar lá no galpão de pedra da Fazenda Cachoeira do Dr. Joaquim Novaes, que abre esse espaço, que hoje é onde está sendo abrigado e vai ser inaugurado no festival. Já antecipo, vai ser inaugurada a primeira unidade de torrefação nesse processo do projeto da retomada da cadeia produtiva, em que os produtores vão ter um espaço para que eles possam colher o café dele nas mais distantes regiões e levar lá para Céus Morgado, torrar, beneficiar. E como se não bastasse, a gente conseguiu um feito importantíssimo na semana passada, que foi na entrega do torrador, né? O professor Juraci nos anunciou um contrato agora com a entidade de ensino, que vai nos conceder um técnico vindo de Minas, especialista, barista e kill grade, que é um nível em que eles já têm um nível de classificação e podem pontuar os cafés, para um ano de assistência técnica para todos os produtores da região que queiram gratuitamente ter formação específica em torres de café e poder classificar o café. Que às vezes a gente vai lá e toma aquele café um pouquinho passado do ponto, mas não está acostumado, e aí diz, é um cafezão. Mas aí o cara vem e diz, não, aí é um café que não tem nada para entregar. Mas a gente está acostumado a beber, não enxerga. Então esse cara, que é Igor do grupo de cafeterias Zoroastrias, que vem dar esse acompanhamento por um ano. Inclusive a gente está com um trabalho bacana lá, que agora iniciamos com o IFE, com a Escola Técnica de Jaguarari, com 6 alunos que fazem um trabalho de iniciação na área de produção, e a gente quer estender isso, inclusive, para aqui, para Campo Formoso, para que a gente comece a colocar essa garotada que está no interior. Inclusive, eu quero já agradecer à escola aqui, Hilda Monteiro, que nos convidou para uma palestra, e o intuito é fazer isso nas extensões dos colégios estaduais, para trazer essa garotada para discutir produção de café, né? Porque aí hoje é um problema também na cadeia produtiva do café, que é a mão de obra que está se evadindo e a juventude não quer saber de roça.
Com o nosso entrevistado de hoje, recebendo Jair Cruz, presidente da Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais de Serra dos Morgados e também coordenador de arranjos produtivos. E aí, Jair, eu comecei te perguntando, e eu vou voltar então, sobre esse terceiro Ecofestival do Café. Como é que está essa programação? Porque está batendo a porta já, né? De 18 a 20, é isso mesmo a data. Como é que está a programação? E aí eu queria aproveitar para que você dissesse, porque tem aquele público que vai, você já falou, são 120 expositores, basicamente, aí, eu não sei se pode aumentar ou não, já encerrou a inscrição. Tem aquele público que vai para degustar, que gosta do café, mas também tem o público que vai participar do momento de feira, porque hoje é um grande evento. Aí tem o queijo, tem o produto da agricultura familiar mais diversificado, muita coisa, né?
Olha, Marconi, o evento tomou uma proporção que até esse dia o doutor Joaquim brincou comigo, disse assim, olha, vocês cutucaram o negócio e agora vocês não têm noção. Tomou forma, né? O evento hoje, inclusive, quero até fazer uma saudação especial que eu não pude comparecer por conta dessa demanda do festival nosso, no Festival do Umbu, que também está tomando forma, que é o da região dos Pauzinhos. Aquela região tem realmente credenciado Campo Formoso como esse espaço para muitos eventos. E aí um abraço lá para o Berto em particular e a minha amiga que acabei esquecendo agora, que é a presidente da associação, que é uma baluarte também, uma guerreira. E eles nos deram motivação para hoje estar onde a gente está com o terceiro Festival do Café. Mas então, a programação, elas serão 3 dias, começa dia 18 de julho e vai até o dia 20. A gente fazia 4 dias nos 2 primeiros, mas estava muito extenso, a gente ficava um pouco cansativo para toda a equipe, todo mundo que participava. A gente está numa região em que o Vale do São Francisco descobriu esse friozinho que a gente tem aqui de graça, e até um dia meu amigo Marcos, que é empresário lá em Juazeiro, eu disse: rapaz, eu não sei o que vocês enxergaram aqui. Ele disse: tudo que vocês já não querem enxergar, porque vocês não têm o calor que nós temos de 40, 46, que tem batido esses dias lá, e vocês têm uma beldade de um lugar lindo que é a região aqui da Serra do Espinhaço, que perpassa tudo isso aqui. Então, hoje o evento, ele inicia dia 18, com abertura com a feira e, em sequência, junto, simultaneamente, os espaços de oficinas técnicas que acontecem justamente no galpão que eu acabei de citar, onde a gente vai inaugurar a unidade de torrefação. E a gente vai ter cooperativas, associações e baristas e cafeterias do estado da Bahia, do estado do Pernambuco e de Minas Gerais, inclusive o pessoal que já nos assiste, nos acompanha da região de Piatã, vão vir hoje, esse ano, com um número maior. Esperamos inclusive a vinda desse ano de Rigno, que é a referência no estado da Bahia e no mundo dos cafés especiais no Brasil. Já foi eleito por 3 anos seguidos o melhor café especial do Brasil. É o cara que é difícil sair daquela região, e esse ano bem provável que a gente tenha a presença dele. Para além disso, a gente vai ter, dentro da feira, à disposição dos expositores da agricultura familiar, também mais 6 estandes só para cafeterias e cooperativas específicas. Exemplo, a Capibé, que é dali da região de Curaçá, que produz queijos finos e são queijos especiais, que tem uma relação, inclusive, com o Rangel aqui, que vai estar com a gente. A Copiatã, que é de Piatã, que faz um trabalho só com cafés especiais. Nós, do grupo nosso, que já está com o grupo da Rota. Além disso, o pessoal que trabalha com vinhos da Chapada e daqui do Vale também vão ter alguns estandes. Resultado é que hoje, como já citei, o Vale, toda a região vê o Festival da Serra do Morgado como um evento que é business. É um evento que as pessoas podem desfrutar de toda a beleza natural, mas vão fazer negócios, vão degustar, vão passear, vão curtir. É uma festa, inclusive, você tem uma ideia, Macário, a gente teve todo o aparato e o apoio da Polícia Militar o ano passado, e a gente teve uma conversa com o comandante-geral, que agora vai se tornar, inclusive, comandante da regional, e ele disse: olha, Jair, é um evento que a polícia vem e fica tranquila, porque é zero de risco, zero de qualquer tipo de incidente, porque todo mundo vai com um único intuito: fazer conexões, fazer amizade, provar bons produtos, comprar um bom café, abrir o horizonte para novas perspectivas. Então não abre espaço, inclusive a gente não permite musicalidade e nem bebidas que possam ser atrativas para esse tipo de público, sabe? Então, assim, a programação está recheada, são 3 dias, inclusive vou depois passar para vocês a programação oficial, e a gente espera que esse ano a gente possa brindar com o triplo do que a gente pôde fazer esses últimos 2 anos de negócio, e de que os arranjos produtivos que eu represento, que tem sempre nos dizem: olha, Jair, é o festival que a gente mais faz negócio. Então isso é ótimo para a cadeia produtiva e para a economia. E o que a gente está provocando esse ano, inclusive os prefeitos agora para dia 17, é que eles possam ir e a gente mostrar que a cadeia produtiva do café para a nossa região é importantíssima, né?
Marconi.
Jair, hoje o café de Serra dos Morgados, ele está com a identificação própria para comercialização, ou vocês vendem e outras marcas famosas, elas adquirem o café e passam a vender? Por exemplo, às vezes eu quero, quando eu vou a Salvador, vou ao shopping e tem lá o quiosque, eu paro para comer um pão de queijo e um café, que o preço é lá nas alturas, diga-se que é muito gostoso, mas também é apenas para degustar e matar a saudade de um bom café. Como é que está essa relação de preço, venda e marca?
Bom, uma ótima pergunta e agradeço. Observe só, hoje em dia o pessoal pergunta, onde é que eu acho o café da Serra dos Morgados? É uma pergunta que deixa todo mundo assim, meio assim, com a incógnita, porque está difícil achar o café da Serra dos Morgados. Todos os cafés, a gente está hoje numa fase de colheita, os cafés estão todo mundo com, das primeiras duas safras, zerados os estoques. O que tem, está todo mundo segurando, e o que está chegando, e aí graças a Deus a gente está vendo que todas as propriedades que são micro lotes e nanolotes, lotes, são diferentes de anos passados, sabe? Quando as pessoas tinham 10 hectares, 5 hectares, duas tarefas, não, essas pessoas estão produzindo cafés especiais, a pegada hoje é diferente. Então a pessoa pode ter, o Marconde pode ter ali na Grota da Gia, junto com o Macário, uma área de uma tarefa e produzir duas, três sacas de café especiais e conseguir vender a saca a 15, 20, 30 mil, porque nós estamos falando de café especial. Então, assim, você tem os cafés comerciais, os cafés gourmets e os especiais, que é o topo do topo, em que as pessoas vão fazer exatamente isso que você fala, Marconi, é sentar, tomar um bom café para apreciar esse café. Café especial não é guti, 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 é café que você tem que apreciar. Então, inclusive, a gente está na discussão que é ferrenha hoje nos grupos de cafés, que com esse alto preço do café convencional, que está na média de 15 a 20 reais, o café especial não subiu. Então, a tendência é que o público eleve o nível de paladar e venha para esse espaço. Então, a gente tem que ampliar a produção do café. Então, onde é que você acha o café hoje? Hoje nós temos, na Serra do Morgado, a Elizabeth e o Josimar, que fazem um trabalho de torrefação dos cafés dos outros produtores. Eles fazem entregas direta, né, no, em ligação ou em contato pelo Instagram, ou nos empórios. No empório do Cessol de Senhor do Bonfim, que é o Centro da Economia Solidária, ou junto às feirinhas da Economia Solidária que acontece aqui.
Digo isso porque muitas marcas famosas de cafés, os cafés comuns que a gente tem no dia a dia, investem, essas empresas investem muito na embalagem e o selo da ABIC. Certo, os Morgados também têm se preocupado com essa situação do selo da ABIC e investir, principalmente o Cessol, o Senhor do Bonfim tem trabalhado com relação a como produzir uma embalagem que já chama a atenção. Além do sabor, a embalagem do café gourmet, por exemplo, chama muita atenção na hora da comercialização.
Observe só, no regime dos cafés e bebidas, né? Você tem o RDB, se eu não me engano, o 148, se eu não estiver enganado, que ele regimenta os cafés artesanais, né? Como são também os sequilhos e tal, eles podem chegar na prateleira pela classificação de cafés artesanais. Então, aquele café artesanal que chega lá torrado, como antigamente, do caquinho, né, de cerâmica, e ele vai ser embalado, moído e pilado no pilão, ele é café artesanal, esse vai direto para a prateleira, dentro do contexto da economia solidária. E esse grupo nosso, hoje, eles têm a embalagem acompanhada e amparada pelo Cessol. Ah, já, e os cafés gourmets especiais estão chegando. Esses foram acompanhados, inclusive, por esse barista, Ike Ugrede, que deu nota na banca da SIC, que é a feira internacional, e lá eles tiveram a classificação. Desses seis, o café da Maria de Lourdes e o café do Irene, que hoje eles têm um pouquinho de estoque, e aí eles têm hoje um preço um pouquinho mais salgado. Mas são, para quem quer comprar um café especial, eles têm um estoque de café com a marca deles e classificado como café especial. E quem é que certifica esses cafés especiais? Aí não é a BIC, porque a BIC ela certifica os cafés comerciais, que é esse convencional que a gente compra. O café especial ele não é certificado pela BIC, ele é certificado pela BSCA, que é uma associação internacional de cafés especiais, onde há um grupo de baristas que o grade, que normalmente não faz isso na prova dos cafés comerciais.
Eu vou trazer, Jair, se me permite aqui, eu vou trazer um café da Nori, o Marconi Nunes, que ele vai experimentar. Ela tem algumas variedades, então, assim, eu vou trazer, Marconi, para você aí, porque eu já fui agraciado com o presente que a minha irmã e amiga... Se ele experimentar o queijo de cabra do Rangel com o café da Nori, aí Marconi fecha, porque assim é realmente um negócio fantástico. Jair, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, 18, 19 e 20 de julho. Então a gente vai ter tempo ainda para conversar. Claro, a gente sabe que você está correndo muito, está aí com toda a equipe, com todo o pessoal aí, num trabalho intenso, mas a gente vai voltar a conversar ainda sobre o terceiro Ecofestival do Café de Teatro Morgados. Muito obrigado, Jair.
Marconi, mais uma vez, agradecer o espaço, a rádio, que sempre nos oportuniza aqui de porta aberta, deixar meu abraço a Zito, que inclusive fiz o convite para ir lá, que eu sei que ele gosta de um bom café. Deixar o meu abraço a todos os produtores que estão nos ouvindo agora, estão aqui me cutucando no Zap Zap, e dizer o seguinte: daqui até o festival a gente vai caminhar muito, estamos aqui com a luta da rota, que é a rota do circuito agroecoturístico, que vai até Lutanda, mas também a rota integrada, que é a rota do café, que vai até Mirangaba. Então a luta é grande para conhecer, tem café que todos que a gente não conhecia, estamos conhecendo, mas fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão, e dizer que a gente está à disposição para sempre que a rádio nos convidar, vem aqui. Abraço grande e uma boa tarde a todos.